Começa agora o podcast Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões em Brasília e a Associação Oceanos.
Olá, eu sou a Isabel Lucas, jornalista portuguesa e uma das curadoras desta série na qual conversamos com escritores de língua portuguesa para saber como pensam o mundo, a literatura e, em especial, o universo do nosso idioma. E no programa de hoje recebemos a escritora brasileira Andrea del Fuego, autora, entre outros, de A Pediatra. Andrea del Fuego nasceu em São Paulo em 1975. Formada em Filosofia pela Universidade de São Paulo, a USP, é autora de romances, contos e livros juvenis. Em 2011 foi distinguida com o Prémio Saramago pelo seu romance Os Malaquias, entretanto traduzido em vários idiomas. Além da participação em múltiplas antologias, Andrea publicou a trilogia de contos Minto Enquanto Posso, Nego Tudo e Engano Seu, a novela Sofia, o Cobrador e o Motorista e o romance As Miniaturas. O seu livro mais recente é outra novela, chama-se A Pediatra e nele Andrea trata da questão da maternidade numa protagonista chamada Cília, uma mulher que desafia os clichês da relação entre mãe e filho, entre outros. Neste livro, a autora, além das desigualdades que convivem na grande cidade, expõe muita da hipocrisia da sociedade atual num jogo entre linguagem e tensão que pedem uma leitura de um só fogo. Olá, Andrea. Obrigada por estar aqui neste segundo Cruzamentos Literários de 2022.
É um prazer imenso estar com você, Isabel.
Estou-me a lembrar, e eu estava lá nesse momento, daquele dia em que você foi receber o prémio José Saramago, em 2011. O que é que esse prémio mudou na sua vida enquanto escritora?
Ele mudou agora, depois de tanto tempo, né? A gente consegue fazer uma análise que só o tempo consegue, não é? Mas desde o segundo ano, após o prêmio, quando o livro começou a ser traduzido em outras línguas e publicado em outros países, né, eu percebi que o prêmio era um prêmio para os Malaquias, né, era para o livro, aquele livro lido naquele momento por aquele júri, né. Claro, o prêmio José Saramago é um prêmio que pensa num jovem autor com seus primeiros livros ainda e pensa, é quase um voto de confiança, talvez, é também uma aposta em autores que possam seguir ainda esse trabalho da literatura e da língua, né? Mas, sobretudo, vejo ele, sobretudo, como um prêmio, acho que os prêmios eles são assim, né? São os prêmios em relação àquele livro, né? No sentido de que o autor, eu acho, conversando com os meus colegas escritores e sendo professora há mais de 10 anos de oficinas de escrita, eu percebo como a transformação que há entre um processo literário e o outro, né? Os autores são sempre os mesmos, né? Ainda que a linguagem possa permanecer e ser identificável nos próximos livros, quero dizer o seguinte, que é imponderável a de cada autor. Agora, é claro que essa distinção, uma das distinções mais importantes em língua portuguesa, me deu confiança em manter. Eu manteria a produção literária de qualquer jeito, né? Eu escrevo desde a adolescência e só fui publicar com quase 30 anos e a publicação foi quase um acidente, mesmo que não houvesse publicação, eu estaria escrevendo. Mas a confiança de uma recepção, que a obra poderia ser acolhida por uma recepção. Porque antes dos Malaquias, eu escrevi textos, essa trilogia, Minto Enquanto Posso, Nego Tudo, Engano Seu, foram livros contos publicados por editoras artesanais ou pequenas editoras, e eu sempre circulei entre os amigos. Eu nunca passei do meu círculo do bar de colegas escritores, né, devo dizer. Tenho um amigo, escritor brasileiro, Marcel Aquino, que sempre disse que nós somos uma seita de 3 mil e que os livros vendem 1.000 exemplares no Brasil, porque são esses que mantêm curiosos e muitos escritores também para ler a própria literatura contemporânea brasileira. Acontece que há mais ou menos de 10 anos para cá, 5 anos para cá, essa é uma outra conjuntura, essa conjuntura da recepção, né? De uma recepção para a própria obra, um país que agora lê a si próprio. Eu penso nisso nos últimos 5 anos.
Fala-me um bocadinho dessa nova recepção que você sente que está a mudar, ou seja, há uma maneira nova de receber os livros. Isso vem desde quando? E como é que ela se presente?
Olha, a gente teve o fenômeno Itamar Vieira Júnior, não é? Que vendeu 300 mil exemplares e veio do Prêmio Português, Leia, e depois aqui, publicado pela Todavia, e é um autor que estreou com seu primeiro romance e que passou de qualquer bolha dos leitores de literatura contemporânea, por exemplo, né? E acho que havia alguma coisa fermentando durante esses anos todos para fazer um solo, que é esse solo para a recepção da obra do Itamar, por exemplo. Muitos livros publicados antes e acho que muito trabalho mesmo de clubes de leitura ou de programas de literatura das universidades e mais ainda a escrita e publicação espontânea em todos os lugares do país. A gente atravessou uma pandemia e eu, como assim, dando só uma anedota do círculo que foram as oficinas de escrita, sempre metade dos alunos estavam no seu primeiro ou segundo ano terminando o seu projeto e tenho notícias de que quase todos publicaram, estão em vias de publicar, livrarias de rua que retomaram o fôlego, os leitores que tomaram também a palavra, não é mais só o crítico dos grandes jornais, das revistas literárias, temos poucas, que indicam a sua leitura. Claro que com parâmetros distintos, leitores, por conta das redes sociais, o Instagram e outras redes mais, agora os leitores não são mais silenciosos. Claro que os leitores silenciosos. Eu sou uma delas, por exemplo. Mas há uma legião de jovens autoras e autores mais velhos também que agora dividem isso publicamente. E isso tem uma capilaridade imensa de difusão do próprio livro. E isso aconteceu... Eu queria dizer a palavra espontânea, mas sempre acho que há muita coisa acontecendo, invisível não, que é mágico, invisível porque não estamos podendo notar a luz do sol, para que isso aconteça. Nos últimos anos, assim, eu tenho ficado espantada com o que vem acontecendo e nunca foi tão fértil, nunca foi tão fulgurante. Autores novos, editoras das pequenas, médias e grandes, abertas à publicação de novos nomes, mas abertas para a própria literatura contemporânea. Eu publico há 20 anos e era mato quando eu comecei a publicar, não era assim. Era um outro ambiente. Ou você publicava por uma grande editora, ou você ficaria sempre abaixo do radar. E hoje os livros, inclusive independentes dos autores, né, eles alcançam grandes prêmios, alcançam leitores, editoras independentes, editoras pequenas que vendem 5, 10, 15, 20 mil exemplares de um autor, de uma autora. É notável.
Curioso você ter mencionado o livro do Itamar Vieira Júnior, O Torto Arado, que com o seu Os Malaquias, também como o seu Os Malaquias, foi um livro que ganhou um prémio em Portugal, ou seja, estamos a falar de dois livros que venceram a prémios em Portugal e depois voltaram ao país de origem. No caso do Itamar, ele foi publicado aqui primeiro e lido aqui primeiro, o seu isso não aconteceu, mas este, estamos a falar aqui num podcast que é destinado à divulgação das literaturas em língua portuguesa, esta ideia de que nós nos estranhamos, mas apesar de tudo não, parece não nos estranharmos assim tanto, porque há aqui quase uma espécie, você falou em uma aposta quando ganhou o prémio, há aqui quase uma espécie de reconhecimento de novos autores no país onde eles não escrevem, mas que partilha a mesma língua. Esta ideia de língua, de escrever em língua portuguesa, o que é que significa para si que é uma pessoa que vive numa metrópole, que tem mais população do que Portugal inteiro, que foi feita e a sua identidade foi construída nesse meio, e lidar com uma língua que é ao mesmo tempo não é, uma ferramenta, que no caso do Brasil é uma ferramenta de colonização, não é? E depois também é uma ferramenta de libertação para quem lida com ela enquanto escritor. Fale-me desta relação tão estranha e ao mesmo tempo também tão próxima, não é?
É, aqui, bom, no Brasil, né, nós com a língua portuguesa e o resto do nosso continente, aqui América do Sul, né, ter tido colônia de, enfim, cuja língua inseminada, digamos assim, foi a língua espanhola, a gente tem uma certa solidão linguística. Nós poderíamos ter tido uma troca muito maior se os nossos vizinhos falassem português ou se nós falássemos espanhol. A troca entre autores de língua espanhola aqui do nosso continente, da América do Sul, é muito maior, assim, o tráfego entre países, entre autores, né? Acho que o México nos lê, a Argentina nos lê, os países nos lêem, né? Mas eu acho que leria muito mais se não houvesse ainda essa necessidade de uma tradução, né? Sem dúvida. Ao mesmo tempo, talvez, aqui, pensando alto contigo, Isabel, né? Estamos nós com a nossa própria língua, sem ter esses vizinhos, talvez fizesse com que a gente quase a protegesse como a única coisa que se tem, né? Porque a língua mãe não é qualquer coisa, né? Aqueles que tiveram que aprender a língua portuguesa para se adaptar ao novo mundo colonial e tudo, né, mas ainda com resquício da sua língua, das línguas dos povos originários e tal, agora, depois de tantas décadas e séculos, nós aqui nascemos com a língua mãe. E esse é um lugar, e aí, enfim, em todos os lugares e tal, esse da língua mãe, que é irrecusável, intornável, é o lugar do primeiro pensamento, lugar onde os sentimentos têm seu alfabeto, têm a sua gramática, suas regras, né? A sua música, o seu tom. E o tom de uma língua, eu acho que ela tem relação com o estilo, uma relação também com a dicção do próprio texto. Eu não escrevo em outra língua que não seja em português. Acho que, inclusive, aqui autores brasileiros têm alcançado também mais traduções, né? Era uma coisa mais rara que um autor brasileiro contemporâneo fosse traduzido em outros países. E isso tem acontecido, tem aumentado. A gente teve um apoio da Biblioteca Nacional. Eu não tenho certeza se nós temos ainda esse apoio de tradução, mas eu sei que tivemos. Ainda assim, e a gente está num momento cultural, enfim, que a cultura não é valorizada como ela merece, quem sabe mudemos esse cenário nos próximos anos, mas ainda assim eu vejo livros atravessando o continente, para a comunidade árabe, enfim, chegando no México, chegando nos Estados Unidos, a nossa língua portuguesa. Isso tem acontecido, isso também é um outro dado desse momento que eu entendo como fulgurante.
Você faz sempre muita referência à língua e à linguagem nas entrevistas que dá, nas classes que também dá, essa valorização da linguagem com que se escreve, os seus livros também têm isso em comum, e vamos falar agora um bocadinho deles. Eles são todos muito diferentes entre si, mas mantêm esse trabalho que você tanto sublinha, que é o trabalho com a linguagem. Voltando a este último, A Pediatra, uma leitura muito rápida, escrito também me parece num tempo muito rápido, ou seja, você escreveu este livro em 2019, não foi em muito pouco tempo. Fale-me da gênese deste livro e daquela ideia que acho muito bonita que você falou num dos documentários dos Herdeiros de Saramago, quando compara o ato de fazer um livro ao ato de criar um tapete. Essa tecelagem da ficção e a tecelagem pura e dura do tecido, o que é que elas têm em comum?
Ah, sim, bonito você ter trazido de volta essa ideia. Essa ideia do tapete, né, ela vem do fato de as minhas tias em Minas Gerais, né, que é o interior de Minas e que tem uma herança portuguesa no seu catolicismo, na culinária, eu acho que até na sua personalidade, elas vivem até hoje isso, desde que eu me entendo por criança e tal, elas tecem, né, tapetes de linha de algodão. Em teares manuais e tal, e um dos primeiros trabalhos disso é fazer a urdidura, que é pensar a quantidade de tapetes que serão unidos, né, e isso você pensa numa linha vertical, e aí você instala aqueles fios naquelas crestinhas, né, que é aquele pente do tear que vai fazer para cima e para baixo depois para cruzar as linhas, para no momento seguinte essa linha horizontal ser exatamente a trama. E o desenho se constrói ali da trama do tapete. E as minhas tias me ensinaram a tecer, né? E eu me lembro do cheiro daquele barbante, eu me lembro do cheiro da torra de café que impregnava esses fios dos tapetes. Eu tenho sensações físicas com isso. E a escrita, eu vejo ela, o meu processo muito parecido. Eu penso numa urdidura desse texto, nesse fio vertical, não na quantidade de tapetes, mas na quantidade de páginas, por exemplo. Eu tenho um fôlego curto para romances. As coisas, elas são, a criação é muito viva e, sobretudo, muito selvagem, né? A gente tem a ilusão de algum controle dessa, posto que é bastante racional, né? E, enfim, que precisa de um foco de concentração, que, enfim, é de muito compromisso. Mas uma coisa que eu tenho percebido até aqui é esse fôlego curto para os romances. Então, não vejo isso como um problema, como uma questão. Inclusive, é nesse sentido que eu posso pensar, igual as minhas tias, qual a quantidade de tapetes que farei. Então, por exemplo, A Pediatra foi pensada assim, de antemão, né? Eu sabia que eu teria ali 120, estourando páginas do original, que ao final no livro dá umas 160, alguma coisa assim. Os Malaquias não passam muito disso, nem as miniaturas, que é o romance lançado entre um e outro. É quase uma visão de um romance como conto, né? A gente podia chegar aí na novela, mas os Malaquias, ele tem outros núcleos dramáticos, então ele não é bem uma novela, mas é um romance, mas na minha percepção daquela composição é como um conto no sentido de uma apreensão única, É um pouco isso, assim, que eu gosto do processo desses romances, é da ideia de uma apreensão única. Pensando numa das definições do Cortázar para o conto, eu gosto muito da ideia de que o conto é uma bolha de sabão pela sua inteireza, né? Uma coisa flutuante, leve, posto que ela, né, não se demora nos ares, né? Mas ela tem a sua inteireza. E pensei que a pediatra eu escreveria todos os dias por muitas horas, de 5 a 7 horas diárias, por 30 dias, eu sabia quantos tapetinhos eu faria por dia. E aí, isso é um processo que também veio de outros livros também, né? Os meus tapetinhos. E eu sabia que em um mês eu teria o original, mas isso não quer dizer que o texto é bom ou ruim, é só... Eu teria erguido o andaime, assim, né? Levantado. E depois é que há o trabalho de relojoeiro ou de alfaiate, acho que é bem isso, assim, a alfaiataria do texto, que vem depois desse primeiro jogo. Agora, eu escrevi A Pediatra no meio de um processo de um outro romance que estou escrevendo há 5, 6 anos. Então, não é que há uma facilidade para escrever um romance em um mês. É nesse sentido que eu digo de um processo um tanto selvagem e indomesticável, de não saber de antemão para onde se está indo e onde se está chegando.
Mas você percebe como é que esse romance ou esta novela se intrometeu dentro do outro, ou explodiu enquanto você estava a escrever esse outro romance que não sei se já acabou, mas que estava a escrever?
Sim, é um romance também, mesma coisa, que ergui em poucas semanas, e todos esses anos são para encontrar uma força viva daquelas palavras. Esse é o enigma da linguagem que tanto me seduz, leitora, como professora de escrita literária, como estudante. Eu destrado o ano passado na filosofia da USP, uma aproximação de Lavoura Arcaica do Radu Anassar, filosofia do Maurice Merleau-Ponty, porque acredito que os dois, tanto Ponty quanto Radouin, nos seus projetos, eles, a pergunta é pelo enigma do corpo e da linguagem. E como saber que um texto tem alguma dicção e o outro não tem, né? É uma certa escuta do próprio ritmo do texto. Estou realmente cada vez mais convencida desse ritmo e da importância suprema das primeiras frases. Tem uma autora argentina que eu gosto demais, chamada Bettina Gonzalez. Ela escreveu um ensaio, A Obrigação de Ser Genial, e ela fala dessas primeiras frases da composição como programa de princípios do romance. Que, claro, a gente não se dá conta, não é uma coisa, agora estou escrevendo os princípios, né? Não é isso, assim, a grande carta de fundação de alguma coisa, né? Ela obedece também essa espontaneidade da imaginação, né? Da criação por si, que para acontecer ela precisa ser livre nesse sentido, né? Livre, eu quero dizer, de algumas programações prévias. Ainda que você faça uma programação prévia, o ato de escrita, ele também é muito volátil. Se evapora e se condensa outra vez. É um... Como meu orientador, ele dizia que a pesquisa era um animal vivo. E posso dizer também que a escrita é um animal vivo.
E voltando aqui à Cecília, que se intromete na outra personagem que você estava a desenvolver, que era uma personagem chamada Jaime, seria chileno, que você estava a desenvolver nesse outro livro. Como é que esta mulher, esta pediatra, uma mulher que vai contra as convenções, né, um padrão de comportamento, de relação com a vida, no, sobretudo com a relação entre aquilo que se espera que seja o papel da mulher, o papel de mãe, não é? Como é que esta mulher lhe aparece com uma voz que se sobrepõe à voz que já está há tanto tempo a ser trabalhada? Como é que foi este fenómeno, este processo?
Olha, eu tenho achado ultimamente que uma das razões pelas quais, assim, tem a Cecília, assim, é uma personagem que vem com um jogo, assim, um pouco mais gritante, assim, um pouco mais expressivo, talvez. Esse romance que estou escrevendo há 6 anos é sobre um homem bom. E esse homem bom não me dá bons programas de princípios, digamos, em relação à adicção, em relação a certa expressividade. Eu fiquei muitos meses pensando na pediatra e fiquei muitos meses escrevendo as 5 primeiras páginas, pensando num processo distinto do livro anterior mesmo, que está em curso, né? Enquanto eu não escrevo, assim, fazendo versões do romance, versões inteiras, as versões de verdade, assim, de mudar completamente o romance, algumas, né? Eu pensei, não, esse daqui eu vou ficar meses nas 5 primeiras páginas até encontrar aquilo que se instala, alguma coisa, um jogo instalado aqui que vai me fazer seguir apenas o percurso, a lógica interna dessas próprias frases. E isso está sempre dentro da linguagem, né? Embora eu tenha feito uma pesquisa grande na medicina sobre as doenças, falei aqui acolá com alguns médicos, muito pouco, na verdade, eu fiz uma pesquisa nas redes para tentar entender a embocadura do médico fora do consultório. Embora uma pesquisa vasta, na hora da escrita, a pesquisa é o de menos, porque você pode ter uma pesquisa enciclopédica excelente, exata, sem a linguagem literária, ela é nada para o nosso campo, né, da literatura. Né? Essa mesma linguagem na ciência, ela está em casa. Mas, então, eu precisava dessas frases. Então, eu fui encontrando, desde as primeiras frases, a primeira frase do livro, que é Atropelamos um Gambá às 3 da manhã, eu já comecei a gostar desse jogo. O que uma médica está fazendo às 3 horas da manhã numa estrada? Por que não vai comprar esse terreno depois? Por que tem que ser agora? O marido em jejum, há tanto tempo, ele tem alguma coisa, ele não está bem, tem algum desequilíbrio? Ela não viaja no banco da frente porque ela tem enjoos, então ela já está viajando no banco de trás, então... Já uma médica adoecida de cara, já com algum que ela vai revelando depois uma fibromialgia, né? Ela tem questões emocionais e questões físicas também. E eu comecei a enxergar algo dela por aí. Que eu, na verdade, eu deveria só responder agora. Eu sabia que era uma médica que não gostava de criança, uma pediatra que não gosta de criança. É um jogo ótimo para brincar, uma bolinha perfeita para colocar em campo, porque é só colocar ela diante das situações da qual ela não foge, que é o próprio consultório pediatra, ou seja... Ela não gosta, vai ter que encarar o que não gosta. Isso por si já me daria situações. Mas eu precisava de mais do que isso, né? Eu precisava saber qual era a persona, o jeito, a dicção dela. E quando foi aparecendo assim, uma construção de frases, por isso um discurso indireto livre, em que justamente quando ela se refere ao que está acontecendo fora, um diálogo nunca é parágrafo, travessão, como se entrasse alguém em cena, é sempre dentro daquele discurso indireto livre, porque está sempre dentro do pensamento dela. Isso não é novo, né? Digamos, essa técnica de escrita, isso é mais velho que o mundo. Mas eu não escrevi assim antes. Então, esse, eu achei que essa era a forma de... A forma... Não tirar aquela história. Não tirar o leitor. Uma mulher encapsulada. Então, a gente tem acesso só à cápsula mental dela. Porque uma das ideias foi tentar escrever uma personagem como se ela não soubesse que está sendo escrita. Então, foi um prazer imenso também partir desse ponto de enunciação, de que eu estou descobrindo o personagem, de que isso deu uma liberdade imensa para seguir com esse discurso dela que não tem paciência, que é politicamente incorreto, que é, em 2022, altamente reprovável, também vindo de uma mulher. Pela manhã, parte do que eu mereço se oferecia sobre a mesa. Bolo mono, manteiga em consistência de pomada, banana amassada com canela, café calcinante, minhas cápsulas de vitaminas num pires. Daisy não estava na cozinha, o que aumentou o nível de conforto do serviço. Meu pai a ligou avisando que os exames estavam excelentes e em poucos dias nos trombaríamos em nossos consultórios. Sua voz estava mesmo vigorosa e pulsátil, me deu ânimo, ele se sentia em plena forma e eu também, pensei. Meu corpo, aliás, estava na culminância e eu não sabia calcular em quantos dias ou semanas iniciaria a queda diária e sem pressa. Porém, ainda não. Eu me situava no alto da tensão de um sol ao meio-dia, horas antes de minha casca rachar e babar o suco que as moscas esperam. O corpo pode não ser acessado justamente no apogeu. Nesta manhã, eu estava desperdiçada. Celso ocasional era pouco, era para eu estar nua, sem casca, com um homem pela manhã e outro à tarde. Um terceiro à noite, se não estivesse esfalfada. Inaceitável que uma legião não estivesse espetando minha densidade de sobremesa. Seio que criança nenhuma pisoteou até manchar. Vagina no lípara. Nunca posta à prova. Músculo rosa, mucosa vítrea, como a maçã de quermesse. Eu permanecia inédita. Eu confesso que antes da publicação eu fiquei receosa. Nunca havia ficado receosa antes dos livros. Uma das coisas é porque existencialmente, para quem leu o livro e tal, eu sou a mãe prana. Eu sou aquela mãe que a personagem fecharia a porta na cara dela. E ela, a Cecília, ela ofende pessoas que me são muito caras. E pensei, será que haverá uma recepção que vai compreender a profunda crítica que eu estou fazendo a tudo isso? não só a cesárea, isso é uma discussão, enfim, a questão da abordagem das próprias mulheres, muitas vezes, com as mulheres que vão parir pela primeira vez. A constatação de que parir é uma coisa perigosíssima em qualquer circunstância, e de que há um imponderável, uma iminência.
Sim, desculpe-me só interromper aqui pelo meio, mas você disse uma coisa que me faz muito sentido e era para uma pergunta que eu ia fazer mais à frente, mas faço agora, que é, neste seu livro, as mulheres são as grandes inimigas das próprias mulheres. São elas que se boicotam umas às outras e que, de alguma maneira, a partir de uma se vê o oposto da outra. E estou a pensar sobretudo na relação da Cecília com a empregada, a Daisy, não é? Que é, ao mesmo tempo, é maquiavélica, de alguma maneira, uma relação estranha entre duas mulheres que uma é dominante e outra é dominada, mas que não é só isso, não é? Há ali qualquer coisa de maligno naquela relação que não tem só a ver com classe social, não é? Tem a ver com outras coisas. E você traz essas questões todas das mulheres para aquela história que aparentemente não é muito complexa, mas tem lá quase tudo.
Daisy estava na cozinha, perguntei sobre sua mãe. Foi enterrada hoje cedo. Podia ter ficado com a família, Daisy, eu me virava. Obrigada, estou acostumada com as minhas coisas aqui. Ela cuidava de um apartamento não muito grande, a única pessoa a quem servia passava o dia fora, sem criança, sem animal, sem patrão que a molestasse. Namorou o cunhado no quartinho sem ser despedida. Nenhum cidadão desta cidade levou empregada para comer junto na pizzaria, frente a frente com a mesma bebida. Posso imaginar Daisy todas as tardes deitada no meu sofá, assistindo televisão com bacia de pipoca, insuportavelmente salgada. Ninguém para interromper a estagnação. Deprimidos giravam em torno de mim, ambos alheios, esperando secar o cimento mole onde entraram até o joelho. A barriga de Daisy arredondava, a cartilagem do nariz ameaçando alargar mais. Quer que eu descongele para a senhora? Faz o favor. Serviu-me a refeição balanceada, tirou da geladeira a torta de frango que havia feito dias antes e sentou ao meu lado. Não me incomodava, contanto que não chorasse, eu não daria conta. Está fazendo seguimento no posto? Sim, falta exame que vê se tem Down. Vai dar nada, respondi. Tenho um sobrinho Down, filho do São com a minha irmã. Sempre havia mais coisas nessa família, pensei. Vou prescrever e deixar cada no hospital onde atendo. Depois passo o dia e horário. Daisy sorriu por educação, com a torta. Dissolvido o drama de conseguir o exame, vinha outro de saber o resultado. É, se a gente for pensar, por exemplo, que os direitos civis que nós mulheres buscamos e que isso não inclui a personalidade, uma mulher, assim, para ter seus direitos reprodutivos, empregatícios e todos esses que a gente luta por eles, né? A premissa não é de que a gente seja sozinha para isso. Absolutamente, a gente continua. Todas nós, frutos da queda, não quero ser religiosa, mas esse termo da queda, do sentido de que nós não nos perfazemos, nós não somos perfeitas. E aí isso bate muito de frente com a ideia da maternidade, da enfermeira, da pediatra, né, que se espera uma ternura redonda e quentinha, receptiva, né, sempre receptiva, sempre acolhedora. Eu acho que, inclusive, mesmo a pessoa mais terna do mundo tem momentos em que isso se estilhaça, que pendula para um outro ponto, porque também vejo a alma, o espírito, entendendo isso como pensamento, ele também é muito solto e ele, para entender e para conhecer o mundo, ele percorre todas as zonas. E pensar também que, aí no caso, a Cecília, ela ocupa também um lugar, esse lugar é dos homens, né? Ela é competitiva, ela é territorialista, ela tem autonomia moral no sentido de que eu penso o que eu quiser, seja ele aprovado ou não. Ela tem autonomia social, ela ocupa um lugar de poder que é a medicina. No Brasil, a medicina, o médico tem poderes extraterrestres praticamente. A gente romantiza muito o médico, mas assim, não é uma coisa tão absurda de se entender, né? Quando você imagina que o médico é aquele que sabe alguma coisa sobre você que você não sabe. Tem esse lugar de poder, não só dentro desse consultório, mas socialmente também. Então ela tem essa autonomia social como médica, como uma mulher branca, heterossexual, vivendo no bairro de classe média alta, todas as imunidades que isso dá a ela. Ela tem imunidade, autonomia financeira, ela poderia viajar, ela poderia ir para... Mas ela está encapsulada, ela fica em São Paulo perseguindo as pessoas. Mas ela tem essa autonomia financeira e tem uma autonomia sexual. Todos aqueles lugares que a gente vê comumente ocupado, esse lugar, né, dessa autonomia, dessa certa imunidade pelos homens e tal. E aí ela é uma mulher bastante machista, bastante machista. A minha geração é machista, né? Eu certamente coloquei meu machismo aí, larguei ele, tentei esse livro. Eu tenho 46 anos e me lembro a discussão que eu recebi aos 13 anos sobre sexualidade, fidelidade, relação com o próprio corpo. Hoje, uma menina de 13 anos, uau, é outra consciência de si.
Sim, sim, sim. Mas eu estava a lembrar que você começou por escrever textos relacionados precisamente com essa descoberta do corpo, não é? Com textos sobre o erotismo, escritos por uma jovem de 20 e poucos anos, e foi aí que você foi arranjar esse seu nome, Del Fuego, não é? Portanto, a sua origem vem desse lado. Mas voltando a este livro, houve alturas em que eu achei que você tinha conhecimentos de medicina de facto extraordinários, achei, mas ela deve saber qualquer coisa, porque esse poder que você fala, o poder que a médica tem sobre o conhecimento do corpo, não é? É como você diz, há quase poderes sobrenaturais, e a maneira como ela olha para alguém e consegue perceber se pelo olhar está ou não, bebeu ou não a quantidade suficiente de água, pelo odor da boca, se tem ou não diabetes, todos esses tipos de mistérios que nós ficamos sempre a desconfiar se o médico não sabe mais de nós sobre do que aquilo que nos quer contar, não é? Esse poder que ela tem, mas é tudo muito selvagem, não é? Como se ela usasse isso para canibalizar alguém. E a relação que ela tem com a Deise, eu gostava que você me falasse dessa relação, que eu acho que é uma relação fundamental neste livro. Não vamos desmontar outras relações, porque podem ser spoiler. Esta aqui eu acho que não é spoiler, acho que podemos falar da relação entre estas duas mulheres.
Claro, é uma relação em que ela pode sair de campo quando ela quiser. Ela se aproxima da Deise, em certo momento elas vão para uma pizzaria juntas e tal, elas tomam cerveja juntas e ela sente ali que a coisa está crescendo numa coisa trepidante, mas ela pensa, eu demito ela a qualquer momento. Ela tem um amante casado, não poderia ser melhor, um homem que tem um compromisso e que não vai fazer tanta loucura assim, porque ele tem o que perder, né? A qualquer momento ela pode se desfazer. E a violência, o pensamento dela, não tem exatamente um correlato, claro que ela... tem desesperança e por vezes não atende a mãe ou o celular, tudo isso. Mas ela, por exemplo, ela não machucou fisicamente nenhuma criança, assim, ela não quebra o pacto social, de fato, na maior parte do tempo, assim, ela exatamente não é uma quebra, né, porque como ela se vale dos protocolos científicos da ciência e por eles serem factíveis, porque existem e porque funcionam esse protocolo científico, eles tratam, eles curam, ela pode ser o que ela bem entender por trás deles, ela só segue o protocolo. Ela mesma diz no livro, assim, não é preciso muito, assim, para não ser terrível, apenas você segue o protocolo e a coisa acontece. O antibiótico tem seu efeito, o corticoide tem seu efeito, mas para tanto, ela não se aproxima de crianças com doenças crônicas, e porque isso vai atrair pais de crianças com doença crônica, e isso estende uma relação entre ela e o paciente, que é o que ela não quer. Quando uma amiga cardiologista pede para ela se encontrarem, para conversar um pouco, a amiga não está muito bem, quer falar de uma separação, ela tem muita preguiça dessa manutenção da amizade e convida o pai para esse jantar para não precisar sustentar a mágoa da amiga sozinha. Então ela vai se privando das relações, aí não posso dar spoiler, mas é o momento que isso acontece.
Sim, e agora percebe-se porque é que a Cecília se intrometeu no Jaime, porque ele é um homem bom, a Cecília está longe de ser aquilo que se costuma chamar uma mulher boa, mas é muito, enquanto personagem, ela impele-lhes essa inquietação de que há um bocadinho de todas nós, se calhar, e de todos nós aqui, naquela mulher que está ali e que quer dar pouco, mas quer receber bastante, e isto leva-me para o fogo com que a novela pede para ser lida. Portanto, você diz diz que escreveu num instante depois daquelas 5 primeiras páginas, né? Depois foi tudo muito rápido. É como se essa voragem tivesse também contaminado o leitor e leva-me para outro elemento que você privilegia muito na sua escrita, que é o tempo, outro elemento muito importante. E este tempo, o tempo desta narrativa, é como se extravasasse a própria narrativa para se intrometer no ato de leitura. Como é que é a gestão deste tempo? Ou seja, o tempo, que é o tempo da trama, o tempo em que tudo se passa, com o tempo da escrita e com o ritmo que se quer impor àquele texto. Fale-me desse processo.
Naquele trabalho do Paul Ricoeur, Tempo e Narrativa, que é interessante, que ele pensa tanto no tempo aristotélico, digamos, o tempo mecânico, o tempo, enfim, dos astros, né, com o tempo de Santo Agostinho, que é o tempo subjetivo, e eu adoro a análise que ele faz de que é na literatura, é na poética, que essa aporia se resolve. Ela só se resolve na própria literatura. E quando a gente pensa também no tempo da literatura, por exemplo, na enunciação, né, o verbo pode estar no passado, pode estar no pretérito perfeito, pretérito perfeito, imperfeito. Ele pode estar no futuro, mas a leitura é sempre o presente para o leitor. O leitor está sempre diante do presente daquela ação, né? Quero dizer com isso também que isso tem uma relação com a escolha dos verbos do livro também, que eles muitas vezes estão no momento presente, às vezes assim, um pouco passado, eu fiz, estou fazendo, enfim, tem uma questão aí de trazer uma iminência, né? E ele é também, não tem grandes rupturas de tempo, de uma grande passagem de tempo de um capítulo para outro. O romance se passa entre nascimento do Bruninho, que é uma personagem no romance, que nasce, inclusive, que ela participa do nascimento dessa criança, até o aniversário de 2 anos, que é uma cena do livro também, é o aniversário dessa criança, que já está próxima do final do romance, que ela faz 2 anos, né? Então se passa em 2 anos. Mas tem um fecha-porta, abre-porta, a sequência ela nunca é cortada por uma digressão para o passado, ou por uma coisa da memória, não há isso, assim. Ela não olha para trás, se tem uma coisa que Cecília não faz é não olhar para trás, e isso tem uma relação também com alguém que não faça relações, né? Que não tem empatia, né? Porque sem esse passado não tem significado, não tem esteio, né? E também escrever com essa coisa desse discurso indireto livre, isso emprega uma velocidade à leitura, e também tentando mimetizar o que é impossível, não sei, que é mimetizar o próprio pensamento, que é muitas vezes veloz e muitas vezes há 2 pensamentos. A gente tem a experiência de ter 2 pensamentos simultâneos, mas é que você não é capaz de dizer, porque a língua vai te fazer entregar aquilo na regência da língua, né? E a regência tem lá o seu sujeito, o verbo predicado, exige um tempo, exige substância, exige uma qualidade, ela é exigente. Mas a gente tem a sensação de pensamentos simultâneos. E um pouco dessa ideia de tentar chegar um pouquinho perto disso, de uma coisa vem a outra, que se emenda com a outra, de um pensamento sem freios, né? Que veio também dessa premissa de pensar numa personagem que não sabe que está sendo escrita. Eu consigo fazer uma comparação com os Malaquias, em que escrevi o romance claramente em oferenda, em oferta, em homenagem aos meus avós. Tanto que o livro tem os nomes deles, meu avô Nico está lá como Nico, tia Júlia está lá como tia Júlia, a mulher do Nico, que é a minha avó, está lá como Maria. E a minha sensação do ponto da escrita, da narrativa, é de que a narrativa estava sendo vista por eles. Havia um certo protocolo nessa escrita, porque era para eles, assim, eu estava conversando com eles. Isso para só fazer uma diferenciação, né, assim, né, e aí com a pediatra não me conhece, ela nunca me viu, ela nunca vai me conhecer, ela não sabe quem eu sou, ela não sabe que eu estou vendo ela. E aí isso me deu completa, e eu já estou com saudade, quero ver o que eu vou fazer agora, voltando ao homem bom, o que vou fazer com o homem bom.
É difícil escrever, muita gente diz que é mais difícil escrever sobre o bem do que sobre o mal, não é? Por isso há tanta coisa sobre o mal e não há tanta coisa boa sobre o bem, se calhar daí a dificuldade de se encontrar o tom, não é? Que é outra das coisas que você fala muito, o tom. E já que estamos a pegar no tom, eu vou-lhe pegar numa das suas referências, que é o Radwan Assar e a Lavoura Arcaica, que impõe ali um tom de lirismo que você levou para muitos dos seus livros e que neste está mais ausente. Como é que é andar aqui nesta deriva da busca do tom para se contar aquilo que se quer contar?
O primeiro romance, Os Malaquias, né, a prosa poética e o realismo mágico serviram muito para que eu encontrasse aquele tom, porque ele faz uma pergunta sobre a orfandade, faz uma pergunta sobre a morte, faz uma pergunta sobre o ciclo da vida e da natureza. Logo na primeira página, o embate entre o homem e a natureza. Os pais do meu avô, meus bisavós, morrem eletrocutados, cozidos por dentro por um raio que cai na casa, né? Morre de um acidente natural, é o primeiro embate desse homem com a natureza. Depois tem o embate do homem com o progresso humano, porque a partir da construção de uma hidrelétrica, o tal progresso chegando, eles perdem a casa, e essa casa está num vale que será inundada pela represa. Tinha essa coisa de brincar com as águas, tinha qualquer coisa de sublime, de transcendente. Tem uma personagem que transcende, que é a Geraldina, que é uma personagem que morre, mas as suas moléculas ainda interagem com a água da própria represa, por exemplo. Claro, tudo isso na caminha do realismo mágico, que é o que faz isso possível. O segundo livro, que é As Miniaturas, é um livro sobre sonho, mas a ideia era escrever sobre sonho sem ser onírica, sem ser poética. Sem sublime algum, sem prosa poética, sem a poesia, seco, mas com um realismo mágico, jogando uma ideia de que há um edifício no centro da cidade onde as pessoas precisam passar para sonhar. E é um jogo bem mais difícil, digamos assim, e um livro muito a partir de uma ideia. Era uma ideia a partir do livro do Artemidoro de Daldes, um grego do século II, que escreveu sobre a interpretação de sonhos, que teria sido leitura de Freud e tal. Ele escreve para ensinar o seu filho para se defender dos seus oponentes. Ele fazia onirocrítica, ele fazia a interpretação de sonhos e cobrava por isso. Aqueles sonhos premonitórios era possível para algumas pessoas, os reis, pessoas muito especiais, mas nós, a interpretação do sonho, ela tinha muita relação com o que já estava no corpo, com o que já estava acontecendo no presente. Então, se uma viúva sonha com uma baleia, significa alguma coisa. Se uma virgem sonha com uma baleia, significa outro, ou seja, metade do significado já está diante dele, é quase uma continuação fisiológica daquilo. Eu me apaixonei por essa ideia, foi a partir daí que surgiu As Miniaturas. A pediatra, pensei também em me afastar mais ainda, e dessa vez romper com o realismo mágico zero, prosa poética, então, nenhuma, não há sublime, não há nada muito acima do chão. Abre porta, fecha a porta, tem um carro, tem uma mulher na minha frente, tem um homem na minha frente, tem alguém que precisa sair daqui. E para experimentar mesmo, assim, experimentar a linguagem nesse, como vai a dança, sabe, num outro tom, porque tudo isso vai pegando um outro tom. Agora, eu não acho que a pediatra seria este mesmo, claro que não seria este mesmo livro, mas o que ele seria numa prosa poética com realismo mágico, tal qual Os Malaquias? Não sei se ele teria essa sensação verossímil, que é aquela que eu buscava para ela, assim, como se ele estivesse diante de uma mulher mesmo, sabe, vendo ela. Eu acho que a prosa poética, o realismo mágico, no caso, veja, no meu caso, aqui nessa experiência, ela não foi o caminho. Eu digo isso porque o realismo mágico e a prosa poética são, sim, maneiras de se aproximar muito das personagens.
Sim, essa sua diferenciação entre... Os livros são todos diferentes, acho que você disse qualquer coisa numa entrevista, não me lembro onde, que poderiam ter sido várias autoras a escrever, autores diferentes a escrever cada um dos livros, quase. É quase essa sensação que fica, não é? Como se você se tivesse multiplicado ou dividido em várias Andréias e cada diferente Andréia pudesse ter escrevido um dos seus livros. Que nenhum é igual, mas eles partilham dessa gênese, que é o trabalho da linguagem, e se calhar pela linguagem conseguimos chegar à Andrea del Fuego. Mas você bebe essas vozes de onde? Eu sei que você esteve em Portugal em 2019, numa residência literária, não sei até que ponto é que essa experiência já se intermeteu na sua escrita, ou se de alguma maneira se irá intermeter também a partir dessa linguagem, desses sons diferentes, de certeza que percepcionou enquanto esteve aqui. Como é que estas experiências depois se transmutam em literatura?
Ai, completamente, Isabel. Tinha a minha experiência nas aldeias portuguesas ali, que eu fiquei 3 semanas em residência. Foi para o festival Palavras do Forro, que é um festival com uma ideia delicadíssima, que é a partir dos fogos ali, né, de Pedrógão Grande, né, com aquele desastre dos fogos e tal. Era a ideia de que as palavras chegam onde os bombeiros não alcançam. Eu logo me apaixonei por essa ideia, né? As palavras chegam antes até do socorro. Então, a ideia da residência era circular por asilos, por escolas com crianças órfãs, bibliotecas, aldeias em que as escolas estavam cobertas de mato, porque não há mais criança, mas construindo-se as casas de repouso para os idosos, supermercados onde ao lado da carne tem a vela despedindo de um tio, já com o nome tio, mãe, avó, porque as pessoas estão morrendo, as pessoas mais velhas, os mais novos saem de lá muito cedo e também não voltam, né? E tem um silêncio. Eu fiquei em Penela durante a maior parte do tempo, Aquele silêncio e aquelas portas fechadas, mas sentindo que atrás daquelas portas a vida estava acontecendo, a urgência estava acontecendo, o imponderável estava acontecendo, e me lembra demais o interior de Minas Gerais isso. Mas assim, no nível, eu reconheci ali os silêncios dos meus avós, das minhas tias, só que por dentro, em ebulição, impossível. Mas há um misto de uma aceitação com uma aceitação e coragem no mesmo lugar, sabe? Eu fiz muitas anotações. Aliás, eu estava com a pediatra na cabeça lá, eu conversei com uma pediatra idosa numa dessas palestras e perguntei exatamente para ela uma pergunta que, inclusive, a resposta dela me levou a uma cena da pediatra. Foi dessa portuguesa querida, pediatra, já aposentada. E eu perguntei a ela, eu disse que livro estava escrevendo e ela logo já se divertiu. E eu gostei muito de quando ela se divertiu. Falei que era uma pediatra que não gostava de criança e ela vibrou, achou divertido. E eu perguntei para ela, como é uma pediatra mãe? Uma pediatra mãe, quando o filho adoece, ela consegue cuidar desse filho? E ela me disse que era impossível. Ela disse assim, você esquece absolutamente tudo que aprendeu. Não há pediatra na mesma casa que a mamãe. E isso me deu uma cena que está lá. Então, a minha experiência em Portugal, ela já está na pediatra, mas vem mais. Eu fiz muitas anotações ali, muita coisa em relação ao meu homem bom. E na tensão daquele... Porque a gente fica muito perto da terra ali, né? Muito perto de onde os nossos vieram, muito perto do passado, sabe? Aqueles castelos templários, toda essa história que a gente herda também e que a gente ainda não digeriu, ou digeriu de um jeito estranho.
Andréia, quero lhe agradecer muito esta conversa. Ficamos à espera do homem bom que há de vir por aí. Eu vou-me despedir da Andréia e convidá-los para o próximo episódio do podcast Cruzamentos Literários, que é um resultado de uma parceria entre o Instituto Camões, em Brasília, e a Associação Oceanos. O Morel da Costa Pinto virá no próximo mês de março. Até lá, um abraço.
Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões, em Brasília, e a Associação Oceanos.